Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Promulgada a Constituição em 18 de setembro de 1946, o Brasil entrava então em um período democrático que se estenderia até 1964, com o golpe militar que instalaria a ditadura. Entre estas duas datas, os brasileiros votariam 3 vezes para presidente da República e em eleições gerais. O primeiro presidente da República nesse período foi o general Eurico Gaspar Dutra, eleito em 2 de dezembro, juntamente com os parlamentares que integrariam a Assembleia Nacional Constituinte. O governo de Gaspar Dutra foi de relativa calma. Sem grandes incidentes no plano interno, o presidente teve apenas os incidentes externos do início da Guerra Fria e da polarização capitalismo versus socialismo como causadores de problemas na política interna. O governo de Eurico Gaspar Dutra e a atuação do Senado naqueles 5 anos são os temas do 23º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, que você acompanha agora. Dutra foi eleito presidente da República em 2 de dezembro de 1945, com mais de 3 milhões e 200 mil votos, superando o candidato da União Democrática Nacional, o brigadeiro Eduardo Gomes, que teve 2 milhões e 39 mil votos. O candidato comunista, Iedo Fiuza, ficou em terceiro com quase 570 mil votos. Em quarto, apareceu o nome de Rolim Torres, com 10 mil e 1 votos. Declarado eleito, Gaspar Dutra tomou posse em 1º de fevereiro de 1946, um dia antes do início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. O mandato do presidente Eurico Gaspar Dutra teve um forte apoio do PSD, partido que surgiu da engenharia política de Vargas antes da queda do Estado Novo. O PSD foi o partido que conquistou a ampla maioria das vagas na Assembleia Constituinte e, por consequência, no Congresso Nacional, que assumiria as funções de poder legislativo do país assim que fosse promulgada a Constituição, o que ocorreu em 18 de setembro de 1946. O partido conquistou 151 cadeiras na Câmara dos Deputados e 26 no Senado Federal. O apoio do PSD ao governo, segundo o professor Vamiré Chacon, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, deixou na classe média de opinião liberal a sensação de continuismo do governo Vargas, apesar de Dutra respeitar em todos os momentos a Constituição Democrática de 46.
Chega, eu já sei o que vens me dizer. Chega, eu não quero saber. Se ela é falsa, deixa a tristeza comigo. Quem fala dela não pode ser meu amigo.
Promulgada a Constituição, era necessário completar agora a representação no Congresso Nacional. Afinal, o texto constitucional havia mudado o número de senadores de 2 para 3 por estado e pelo Distrito Federal. As eleições complementares aconteceriam em 1947. O grande vencedor foi novamente o PSD, com mais 13 senadores. A UDN alcançou mais 6 cadeiras. O Partido Proletário do Brasil elegeu seus 2 únicos senadores e o PSP e o PR ficaram com 1 vaga cada. Na Câmara, as eleições complementares trouxeram 18 novos parlamentares para a casa. O PSD foi o que mais elegeu deputados, 6 no total. Além destes, o partido ainda conquistou 4 vagas em coligações com a UDN e o Partido Republicano. A primeira mensagem do presidente Eurico Gaspar Dutra ao Congresso Nacional foi enviada na abertura dos trabalhos no ano de 1947, o primeiro após a promulgação da Constituição. Além de falar sobre a situação do país e sobre a transição do Estado Novo para o regime constitucional, Dutra ressaltava o fato de o Executivo não ter interferido nos trabalhos da Assembleia Constituinte.
A Constituição de setembro foi a primeira votada no Brasil sem a mais leve intervenção do Poder Executivo. Isto é, sem a apresentação de projeto constitucional, sem a decretação prévia de regimento e sem a presença sequer de ministros de Estado no recinto das deliberações, com direito a voto ou sem ele. Trata-se, portanto, de um diploma emanado genuinamente da soberania popular e cujos dispositivos devem ser rigorosa e exemplarmente observados.
Na mensagem presidencial de 15 de março de 1948, Dutra demonstrava uma forte preocupação com os partidos políticos e com o processo eleitoral. O presidente solicitava aos senadores e deputados que fizessem mudanças no sistema, criando uma legislação partidária que evitasse a proliferação de siglas e a representação de interesses pessoais, e uma legislação eleitoral que evitasse as batalhas jurídicas sobre os resultados dos pleitos. Em 1949, Dutra voltava a pedir as mudanças nas legislações eleitoral e partidária. Sobre os partidos, o presidente disse o seguinte:
se um partido não é capaz de reunir, em todo o país, número mínimo estabelecido em lei de membros permanentes e contribuintes, é evidente que pode ele corresponder aos interesses pessoais de seus dirigentes ou mesmo a limitados interesses regionais, mas não se constituirá, indubitavelmente, em favor de estabilidade e de coesão da vida política nacional.
O jornalista Vilas Boas Correia lembra que a volta ao regime democrático em 1945 chamou a atenção da opinião pública para os trabalhos do parlamento. O jornalista conta como eram divididas as sessões de política dos jornais para dar a cobertura necessária aos trabalhos. Nos anos 40 e 50, o parlamento era a grande fonte de notícias para os jornalistas. Segundo Vilas Boas Correia, que fez a cobertura política naquela época, a presidência da República era fechada e os parlamentares, junto com os ministros, eram as grandes fontes de informações.
Raramente o presidente da República recebia um jornalista, mesmo assim, fazia sempre um cupincha, um amigo, um jornalista a favor, aquele, né, que era um amigo. Mas não tinha. As fontes eram parlamentares, ministros, presidente de partido, a turma que gravitava em torno da política.
Diante destas fontes, a imprensa política se dividia para cobrir as atividades do parlamento, como lembra o jornalista Vilas Boas Correia.
Do plenário da Câmara, plenário do Senado, comissões da Câmara, comissões do Senado e reportagem política. De modo que são praticamente três equipes que se entrosavam, que conviviam, mas que cobriam áreas diferentes.
Em relação ao governo Dutra, o senador Getúlio Vargas, que havia apoiado o presidente eleito na campanha de 45 por achá-lo mais experiente que o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, criticava a política econômica em vigor. Segundo Vargas, a ditadura do Estado Novo havia acabado, mas o Brasil agora vivia sob uma nova ditadura, a econômico-financeira. Vargas acusava o governo de estar submisso a grupos econômicos sem o interesse de desenvolver o Brasil. Getúlio Vargas afirmava que o governo Dutra era contra o processo de industrialização do país e queria ver o Brasil apenas como um local de produção agropecuária, enquanto, na visão de Vargas, o Brasil poderia ser forte nas duas frentes, nas fábricas e no campo. Ainda de acordo com Getúlio Vargas, um nacionalista convicto que iria colocar suas ideias em prática no seu governo de 1950 a 54, os líderes da campanha contra a industrialização do Brasil estavam agora agindo às claras e não mais no anonimato.
Existem homens sinceros e bem-intencionados, teóricos e idealistas nessa campanha contra a industrialização. Mas, por coincidência, à testa dessa luta se encontram nomes que se destacam por suas atividades de representantes de trustes internacionais, que sempre combateram a criação da siderúrgica do Brasil, ou então que sempre lutaram contra a exploração do carvão nacional, ou que pretenderam entregar nosso ferro e o Vale do Rio Doce a grupos estrangeiros.
Em 1946 e 1947, o Senado ainda refletia as tensões provocadas pelo Estado Novo, que havia sido encerrado em 1945. Getúlio Vargas, representando o PSB do Rio Grande do Sul, era sempre acusado por todos os problemas que o país enfrentava. Em 4 de dezembro de 1946, Getúlio Vargas usou a tribuna do Senado justamente para pedir que os demais senadores parassem com as provocações e respeitassem as diferenças de opinião que existiam dentro da casa. No dia 13 do mesmo mês, Getúlio usou a tribuna para justificar a implantação do Estado Novo. Segundo o ex-presidente, as agitações internacionais e os perigos para a estabilidade do Brasil eram as razões para a existência de um regime autoritário no país, blindando assim o Brasil contra a possível chegada ao poder de um presidente com intenções nazistas ou comunistas nas eleições que deveriam acontecer em 1937.
Não é segredo para ninguém que os elementos de esquerda e de direita estavam sendo movimentados para a luta armada. Que as formações militares de que dispunham os governadores do Sul e do Norte estavam na iminência de um choque. As Forças Armadas do Brasil me apresentaram uma solução. Aceitei o dever de conduzir os destinos do Brasil no momento de maior gravidade de sua história.
Getúlio Vargas evitava responder os apartes dos senadores da UDN, Aloísio de Carvalho, da Bahia, Ferreira de Souza, do Rio Grande do Norte, e de Hamilton Nogueira, do Distrito Federal. Em todos esses apartes, os senadores contradiziam Getúlio. Segundo eles, o país não poderia ser salvo do risco de cair em um regime totalitário, nazista ou fascista, com a instalação de um outro regime autoritário. Os senadores argumentavam ainda que não havia candidatos à presidência em 1937 que representassem os partidos fascista ou nazista. Mais tarde, na sessão de 9 de maio de 1947, Getúlio Vargas se mostrava cansado das críticas que ainda repicavam sobre o Estado Novo. Acusava o governo de Gaspar Dutra de ter colocado o Brasil em uma crise e afirmava que as forças políticas se preocupavam mais em criticar o Estado Novo, colocando sobre ele, Getúlio, as culpas das dificuldades que o país enfrentava em 1947. Segundo Getúlio, o Brasil já havia perdido 2 anos e meio desde 1945 com esta caça aos culpados do Estado Novo e não havia a preocupação em solucionar os problemas da população.
O que se faz é convencer o povo de que a culpa das dificuldades em que se encontra cabe a mim, nem mesmo ao meu governo, nem mesmo aos meus auxiliares. Eu é que devo ser o único culpado. E isto se vem repetindo com a monotonia de um realejo ao povo, que está cansado de palavras de acusação, de retaliações e só deseja trabalho e administração.
Getúlio Vargas também se defendia das acusações de que suas críticas ao governo tinham um fundo golpista ou a intenção do ex-presidente de promover um novo rompimento institucional.
Para dirimir, de uma vez para sempre, essas dúvidas, declaro solenemente à nação que sou contrário a toda e qualquer agitação que venha perturbar a tranquilidade nacional. Sejam quais forem as minhas divergências, sou pela defesa da ordem pública, das instituições e do governo legalmente constituído.
Depois de responder às provocações, Getúlio Vargas abandonou o parlamento, deixou de participar das sessões do Senado. Ele só voltaria ao cenário político em 1950 como candidato à presidência da República, como explica o professor Walter Costa Porto.
Depois ele aí abandona, vai embora para o Rio Grande do Sul, de onde não volta. Só volta candidato outra vez em 1950. A participação dele foi pouca, na Constituinte nenhuma. A participação foi no Senado e há uns debates, umas coisas sobre ele, contra ele, de que ele não participa. E depois ele participa.
No próximo bloco, o comunismo no Senado. O PCB perde o registro no TSE e Luiz Carlos Prestes perde o mandato de senador.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.